Olá, pessoal, muito bom dia. 10 horas em ponto, hoje dia 22 do 8, uma terça-feira. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR, toda terça e quinta às 10 horas, ao vivo aqui no Discord da CBR. Tem Papo Pro CBR. Hoje vamos falar sobre um assunto que foi levantado aqui pela equipe, que é a ANT 2023/002. Ela prevê o fim da emissão assíncrona da NFCE, fim do lote do envio na NFCE, além de outras mudanças para viabilizar a emissão de NFC para produtor rural, né? Acho que é isso, né? Então, o Ítalo vai explicar melhor o que tanto mudou essa NT, por que que a gente resolveu destacar ela aqui num papo próprio, porque já adiantando, vamos dizer assim, se você não fizer uma análise aí de como você está fazendo, se você não fizer um estudo de como você está emitindo, pode ser que o seu software pare. Pode ser que ele esteja usando hoje, por exemplo, o modo assíncrono, e a partir de agora só vai ser permitido o modo síncrono, e daí você vai começar a ter um erro. Pode ser que você tenha uma rotina lá que esteja enviando em lotes, e agora os lotes não vão ser mais permitidos. O Ítalo vai comentar também que isso é uma tendência da Cefaz em tirar tanto o assíncrono quanto os lotes. Provavelmente isso gere alguma complicação lá do lado da Cefaz, ou gere servidores mais complexos para serem tratados, né? Tem prós e contras, né? Se a gente for olhar, algumas operações dependem ou são muito mais ágeis quando enviam em lote, mas parece ser uma tendência. Foi o que até o Ítalo constatou na última reunião que ele teve lá em São Paulo, junto com a Cefaz, né? Uma reunião que ocorre todo ano, uma vez por ano, entre a Software House e a Cefaz, e eles sinalizaram também esse desejo de acabar com o assíncrono e o lote em todos os documentos fiscais, né? Bom, então seja bem-vindo. Vamos lá, vamos dar uma introdução do assunto. Por que que essa ANT, a Software House, precisa prestar atenção e o que exatamente ela precisa ficar de olho? Como que ela pode conferir se ela está aderente?
Bom dia, pessoal. Eu separei aqui três assuntos, né? Eu vou seguir aqui. O último deles não tem muito a ver com a ANT, como eu estava comentando, né, com o Daniel. Os três primeiros, sim. Então, o
Ítalo,
primeiro assunto.
até
Oi.
antes de você entrar nos assuntos, eu acabei esquecendo de falar para a audiência como que você pode participar do Papo Pro e até ver alguns textos que a gente vai postar. Então, lá no alto da caixinha do Discord tem um balãozinho, você clicando ali, você vai abrir uma janela de diálogo. A gente vai colocar alguns links, alguns prints, algumas coisas ali, você pode ir acompanhando por ali. Por ali também você pode fazer sua pergunta por texto. Se você quiser subir aqui no palco, fazer um comentário, uma pergunta por voz, também pode. Só clicar ali no subir no palco, alguma coisa assim, ou uma mãozinha, se não me engano. E daí a gente aceita o seu convite, você confirma do seu lado e pronto, você está no palco. E daí sim, você tem seu microfone aberto. Vamos lá, Ítalo, desculpa te atrapalhar aí.
Não, o que é isso? Então, vamos tratar dos assuntos dessa NT, que ela entra em vigor, em produção, agora, dia 4 do 9, né? Ela já está em homologação desde o dia 24 do 7, né? E entra agora em produção dia 4 do 9. Então, está aí chegando, né? Mais alguns dias, né, já isso daí já vai estar disponível em produção. Então,
Oi,
o
Ítalo.
primeiro.
Então, em homologação, a Software House já consegue testar isso.
Exatamente.
Se ela pegar o PDV dela e rodar em ambiente de homologação, ela já vai sentir os efeitos dessa ANT que já estão em vigor lá nos ambientes de homologação, é isso?
Exatamente. Em
Ok.
homologação já tá disponível. Como as alterações, tem uma alteração que é bastante, que requer testes, né, e mudanças em software, então eles deram um prazo maior, né, se você for ver, praticamente 2 meses aí, né, quase 2 meses para que a software house pudessem se adequar, né? Então, desde de julho já está disponível. A primeira mudança, né, trazida por essa ANT, é a possibilidade do produtor rural, no caso, pessoa física, ou seja, ela não tem CNPJ, né? Ela vai poder emitir a nota fiscal ao consumidor eletrônica. Tá? Para isso, ela necessita de um certificado digital, o ECPF, né?
Oi, Ítalo, até, desculpa, abrir um parênteses em relação a essa coisa aí de nota fiscal do rural do produtor. Cara, isso é uma besteirada, vamos falar a verdade. Porque o governo está criando um monte de artifício para produtor rural, sendo que hoje você tem um MEI. Para você tirar um CNPJ como MEI hoje, é 10 cliques e você já tem um MEI, você não paga nada, não paga imposto nenhum, não paga guia nenhuma, não paga escritório. Para mim, essas mudanças que eles estão fazendo para permitir CPF, não sei o que, de produtor rural, é uma besteirada que, assim, não precisava mesmo. Por que que um produtor rural não poderia ser um MEI?
A não ser que o faturamento dele ultrapasse o limite anual do MEI, né? Porque
Mas
existe um
daí
fator.
ele tem que ser uma empresa mesmo, né? Pagar imposto igual todo mundo paga. Não
Sim.
dá para entender essas exceções de minoria, cara. Eu sou muito revoltado com isso.
Paciência, né? Paciência. Mas, então, o componente, obviamente, ele já está preparado para isso, né? Em vez de você informar o CNPJ, você vai informar o CPF, né, do emitente. Em vez de você usar um certificado e CNPJ, você vai usar um certificado e CPF, né? Só que tem um detalhe, tá? Existe uma faixa de série para esse documento fiscal exclusiva para o produtor rural, pessoa física, tá? Então, cuidado, tá? Se você vier a ter um cliente, produtor rural, pessoa física, que vai emitir nota fiscal ao consumidor eletrônica, você tem que ficar atento à série, tá? A série, né, como eu disse, é uma faixa de séries, né, que varia de 920 até 969. Então, essa faixa de séries estão reservadas, né, para o produtor rural, pessoa física, que vai emitir nota fiscal ao consumidor eletrônica. Tá? Então, isso daí não tem muito impacto, né? Talvez na tua aplicação, a não ser a questão aí da série, tá? Você tem que ficar atento, tá? Inclusive, eu coloquei aqui no chat o link de uma postagem, né, e que traz, né, as faixas de séries, né, desde de 000 até 969, né, a quem se destina cada uma dessas faixas, tá? Então, isso daí.
Provavelmente eu estou vendo aqui nas faixas, ele tem, por exemplo, da faixa 910 a 919. Emissão no site do fisco, NFAE, ou seja, nota fiscal autônoma, que é nota fiscal autônoma.
Avulsa, eles chamam de avulsa.
Então, aqui, eu acho que essas mudanças que eles estão fazendo, esses chunchos na legislação, é para permitir que o fisco crie aplicativos que ele entregue de graça para esse pessoal que ele considera baixa renda ou baixo poder aquisitivo, que não poderia comprar um aplicativo. Você tem esse entendimento também ou não? Já que essa faixa do produtor rural provavelmente vai ter um aplicativo, um APK para produtor rural e emitir a nota pelo celular dele, né?
Inclusive, né, no início aí do tópico tem um resumo, né, que trata aí do produtor rural. No segundo parágrafo está escrito: com essa mudança, o contribuinte produtor rural com CPF poderá emitir a nota fiscal consumidor eletrônica na venda para o consumidor final, né, também será possível utilizar o aplicativo da Nota Fiscal Fácil, a NFF, para emitir a nota fiscal consumidor na venda para o consumidor final, facultando a identificação do destinatário na venda, facilitando a emissão. Então, isso daí, né, cai exatamente naquilo que você falou, né? Aquela pessoa, né, que não tem um computador, não tem condições de ter um computador ali, né? Não tem condições financeiras, mas ele tem um celular aí, né, um smartphone, ele baixa esse aplicativo gratuitamente, né, configura ele e sai emitindo a nota, né, para o consumidor final. Né?
Interessante, né? O fisco fazendo um pouco aí o papel de software house. Né? Até dá para entender o social, né? A gente imagina produtor rural, você vai ter agricultores, mas aí os caras já são empresas, né? Mas você vai ter aquele cara que tem uma roça no fundo da casa dele ali, uma barra forte e um celular, como o Ítalo falou, né? Então ele vai carregar a barra forte dele com as espigas de milho que ele colheu e vai levar para vender em algum lugar e vai ter que tirar algum documento fiscal disso, né?
Sim.
E recolhe imposto, Ítalo, disso daí, paga imposto. Por que, uhum, que o fisco fez isso? Ele quer controle ou ele quer imposto desses caras?
Mas é controle, né? É controle. E tem, né? Você citou o exemplo aí de um camarada que sai vendendo milho, né? Tem um pessoal que tem granja, vende os ovos, ou então tem ali mudas de alface, almeirão, né? E tem as feiras, né? Você vai na feirinha ali, o cara vendendo ali um pepino, vendendo chuchu, né? Então, esse pessoal aí, muitos deles, né, são produtores rurais, né, que estão ali vendendo para o consumidor final, né? E então eles...
Agora, você não acha que isso é meio que enxugar gelo? Eu não imagino numa transação dessa o cara entregando as mercadorias, os pés de alface, ele fala: só um minuto que eu vou abrir o aplicativo aqui para emitir a sua nota fiscal. Agora o governo fez um software que eu consigo te fazer a nota fiscal. E jamais, nem o produtor, nem o consumidor vai querer a nota.
Como ele não precisa informar quem é, né? O comprador, ele pode, sabe lá, eu no final do dia emitir uma nota só de tudo aquilo que ele vendeu, né? Mas, né, caso o consumidor final quer a nota, né, então tem aí essa possibilidade.
Eu acho que essa situação que você falou pode ser a única que eu vejo como válida. Às vezes o cara perde venda porque o cliente fala: eu preciso da nota, eu quero a nota. E ele até então não tinha uma forma, um instrumento de fazer a nota. Então, quando ele pede, ele consegue ir lá ligar o aplicativo e fazer.
Hoje, né, eu vejo comprar alguma coisa, né, o pessoal pergunta, né, quando você passa o cartão, né, o funcionário ali: ó, você quer a tua via do cartão? Né? Antigamente não perguntava, já emitia, te entregava o papel. Hoje pergunta, né? Por que ele pergunta? Porque muita gente habilitou no aplicativo do banco para o banco avisar você, né, que o cartão foi utilizado, né? Então eu vejo muita gente dizendo: não, não preciso não, não quero não, né, a via do meu cartão, né? E também muita gente também, dependendo do estabelecimento, questiona: você quer a nota, né? Se você responder que não, né?
Não, essa aí é mais na cara de pau, né?
Exatamente.
Aqui em São Paulo, né? Tem, né? O Nota Fiscal Paulista, né?
É.
Então já virou uma senha para sonegação. O cara fala, né? Você quer CPF na nota? Você fala não, você não ganha nota nenhuma, né?
Exatamente.
Virou. Em vez de ele perguntar, você quer nota ou não? Ele pergunta, você quer CPF? Se você falar que não quer,
Informa o
não te dá
CPF na
nada,
nota,
né? É.
né? A pergunta geralmente é essa, né? Então, mas, enfim, né?
Bom, vamos lá.
Isso daí, até temos essa alteração aí, né? Destacada nessa NT. A segunda mudança, né? Que já ocorreu no CTE, né? E está ocorrendo agora na nota fiscal consumidora eletrônica. E, como você adiantou, né, nessa reunião que eu participei com o Fisco lá em São Paulo, eles já sinalizaram, né, que vai ocorrer na nota fiscal eletrônica, modelo 55, tá? Que é a denegação, tá? Então, vamos explicar essa história da denegação, tá? Então, pessoal, para quem não sabe, quando a gente envia um documento fiscal eletrônico, não importa se é nota fiscal, se é CTE, enfim, quando a gente envia um documento fiscal eletrônico para a Cefaz, o que que pode acontecer, tá? A nota pode ser autorizada, ela pode ser rejeitada e pode ser denegada, tá? Então vamos lá. Autorizada é quando todas as informações estão corretas. Então a Cefaz ela autoriza, né, a venda do produto, o transporte daquela mercadoria, dependendo do documento fiscal que você está enviando, tá? Então tá autorizado, tá? Tá tudo ok, tudo correto, perfeito. Rejeitado é quando tem informações erradas. Por exemplo, você informou o CNPJ da matriz e colocou a inscrição estadual da filial. Tá errado, tá? Você não pode misturar, tá? A tua aplicação possui um erro, né, e que não está somando corretamente todos os itens, então o total da nota não bate com a somatória dos itens. Então a nota vai ser rejeitada, tá? Então existe vários motivos, né, que ela pode rejeitar a nota, né? Então, nesse caso, o que que acontece? A nota não foi aceita, tá errada, então você deve fazer as devidas correções e transmitir novamente, tá? A denegação é quando, por exemplo, o destinatário da mercadoria, né, o cliente, aquela pessoa que está comprando a mercadoria, ela está com algum problema no fisco. Então o fisco não,
Tá com nome
sendo,
sujo, vamos falar, vamos dar a real. O cara tá com
vou
nome sujo.
falar o português claro, né? Tá com o nome sujo. Então, o que que a Cefaz faz? Olha, os dados estão corretos, mas eu não autorizo você a vender para essa pessoa. Eu não autorizo você transportar a carga dessa pessoa, tá? Então, a Cefaz denega. Nessa reunião com o fisco, né, o pessoal falou, pô, a ideia era ter lá no banco de dados essas notas para depois fazer um levantamento e não sei o quê. Só que até hoje ninguém fez esse levantamento, né? Ninguém fez nenhuma estatística sobre essas notas denegadas, né? E a gente tá com N notas lá, né? E que não serve para nada, quer dizer. Então, o que que a gente vai ficar fazendo com esse lixo aqui, né?
E
Inclusive.
às vezes tem fábrica que faz loop, né? Tipo, tentou enviar uma, deu denegada. Corrige, tenta de novo. Aí fica 20, 100 notas do mesmo cara denegada lá, e elas não vão passar nunca. Mas elas estão ocupando espaço no banco de dados do fisco.
E como eu contei, né, no outro Papo Pro sobre essa reunião com o Fisco, né, que eu falei que eu achei muito bacana no segundo dia, onde o pessoal do Fisco se mistura junto com o pessoal das soft houses, das empresas, né? E do meu lado, né, tinha uma senhora lá que ela é de uma das Cefaz, não me recordo agora se é Mato Grosso, se era Paraná, não lembro agora de qual estado ela era. Eu, quando comentou o assunto da delegação, né, eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu concordo com isso, né? Ela falou: você acredita que nós pegamos, né, notas em trânsito, né, a mercadoria sendo transportada e a nota estava denegada. Quer dizer, a nota denegada, ela tem um protocolo.
O cara recebeu uma resposta e anexou lá no XML o protocolo, e só que ele só esqueceu de conferir o status se era de aprovado ou não, autorizado.
Então, quer dizer, se você não observar, né, a troca das palavras, né, autorizado por denegado, tá ali protocolo, tem lá o número do protocolo e tal, o negócio vai para frente, né? E o pior de tudo, pode chegar lá na hora de escriturar essa nota e os caras tentar escriturar uma nota denegada, né? Ou então, não, vamos emitir o DANF mesmo assim, quem sabe o fiscal no meio do caminho não percebe que está denegado e passa batido, né? Então, só que ela falou: ó, nós pegamos, né? Nós pegamos.
Deveria ser muito comum, né? Porque a nota denegada, ela se comporta muito mais como uma nota autorizada do que como uma nota rejeitada.
Exatamente. Então, o que que o pessoal fez? O que que o fisco está fazendo, né? Como eu falei, isso já ocorreu com o CTE, né? Está ocorrendo com a nota fiscal ao consumidor eletrônica e o fisco já sinalizou que vai fazer isso na nota fiscal eletrônica, modelo 55, que é acabar com a denegação. Tá? Se você enviar a nota e um dos atores ali tiver algum problema com o fisco, não vai retornar mais o protocolo de denegado, e sim vai retornar uma rejeição. Tá? Então, com isso, a Cefaz não vai armazenar em seu banco de dados notas denegadas, não vai mais, tá? No banco de dados só vai constar notas autorizadas, né? E vai tratar a denegação como uma rejeição. Ó, tá rejeitado. Tá? Qual o erro? Tá? Problema com o fisco. Tá? Não tem o que você corrigir na nota e tentar de novo. Tá? O problema é a pessoa, não é os dados ali, né, valores, quantidades, não é nada disso. O problema é aquela pessoa que consta na nota, né, que está com problema com o fisco, então está rejeitando por conta disso. Tá? Então, se você inventar de imprimir o DANF, vai estar lá, né, que a nota não foi enviada para a Cefaz, né? E não tem número de protocolo. Então, essa é uma alteração. Então, pessoal, se vocês começarem a receber essa rejeição, né, de documento denegado, não tem o que fazer. Tá? Não tem... Ah, onde está o erro? Não. Não tem. Você não vai mais... enquanto ela não sanar o seu problema com o fisco, tá? Então, essa daí também é uma mudança, né, que não é muito drástica, única coisa que você vai ter que conversar com o teu cliente e falar, olha, quando aparecer essa mensagem aí, né, de rejeição por denegação, não tem o que fazer. Você não vai mais vender para essa pessoa até que ela diga que está tudo ok. Tá?
Legal. O que mais que essa NT está trazendo aí? Essa questão da mudança do assíncrono, na NFCE, isso não é tão, não põe tanto medo em alguém, mas devido a CBR fazer uma abstração, muitas vezes, da forma de envio, o que eu quero dizer com isso? No ACBR, se você configurar ele para assíncrono, que é o padrão, o ACBR, ele manda a consulta, a requisição, ele pega o protocolo, ele consulta o protocolo e ele baixa. Ou seja, ele faz todas as três consultas de forma automática sem a pessoa perceber, ele faz isso internamente. Então, ele simula, vamos dizer assim, o modo síncrono dentro do envio assíncrono, né? Então, pode acontecer de gente que está usando a CBR, está usando o modo assíncrono, ou quando é NFC, ele já configura para assíncrono.
Bom, vamos lá. Esse é o próximo tópico aqui, né? Inclusive da NT, que fala sobre o fim do envio em lote em modo assíncrono, né? Vocês estão ouvindo um barulho de água?
Não, tá tudo bem.
Tá tudo bem? Não, porque o filhote está tomando banho no balde d'água. Vamos lá, vamos voltar aqui. É o seguinte. Voltando um pouco no início da nota fiscal ao consumidor eletrônica, tá? Onde foi criado, né? Quando surgiu a nota fiscal ao consumidor eletrônica, surgiu também esse modo de envio síncrono, tá? Ele apareceu aí, com o surgimento da nota fiscal ao consumidor eletrônica, tá? Então, existia naquele início uma regra básica. Você vai enviar uma nota, então você tem que informar que é síncrono. Tá? Inclusive, havia uma URL que recepciona a nota específica o modo síncrono. Você vai enviar duas ou mais notas, então é assíncrono, né? Você vai enviar um lote. Então, resumindo, uma nota, o lote só tinha uma nota e sendo enviado em modo síncrono. Duas ou mais notas, o lote, né, tem duas ou mais notas, modo assíncrono. Então, essa era a regra, né, básica, né, que está vigorando, né, vai vigorar aí até o dia 4 do 9, porque depois muda. Tá? Então, a nota que eu estou falando, pessoal, é nota fiscal ao consumidor eletrônica. Tá? Então, o PDV normalmente, né, ali, caixa, o funcionário, provavelmente ele está emitindo as suas, ele está lançando a venda ali e já emitindo a nota, a não ser que o teu software concentra todas as vendas de todos os PDV, manda tudo de uma vez e depois distribui lá o resultado do processamento para cada PDV, para cada um imprimir. Né? Não sei como funciona o teu software, se cada um atua de forma ali isolada ou se aí, o envio para a Cefaz, né, é feito pelo servidor lá de forma concentrada. Não sei como que funciona o teu sistema aí. Tá? Mas que vai acontecer agora, em setembro? Não vai ser mais possível o envio em lote. Tá? Vai ter que enviar uma a uma, tá? Envio unitário e modo síncrono. Tá? É assim que vai passar a funcionar. Tá? Então, como o Daniel falou mais cedo, então, isso vai impactar, poderá impactar a tua aplicação, né? Principalmente se ela em algum momento tem sem view, né? Na nota fiscal ao consumidor eletrônica, quando a Cefaz está parada, existe o lance aí de envio. Quer dizer, você não envia, né? Você apenas imprime, né, o DANF, né, lá em offline, né? Você muda para offline, né, que é a contingência offline, né? Não existe envio nenhum, você não envia para ninguém, você apenas imprime o DANF para o cliente sair com o DANF na mão. Só que aquela nota não está na Cefaz, né? E por quê? Alguém está com problema. Ou é o supermercado que está sem internet naquele momento, né? Ou é a Cefaz que está com algum problema lá, né? E aí, né, essas notas que foram emitidas offline, você deixa lá represada, hora que voltar, você monta um lote e manda, tá? Normalmente, né, algumas aplicações fazem isso, né? Muito bem, agora não vai ser mais possível você pegar todas essas notas que foram emitidas em offline, né, emitidas entre aspas, né, em offline, né, jogar tudo num lote e transmitir. Você vai ter que transmitir uma a uma. Então, essa vocês vão ter que correr. Se alguém ainda não fez o dever de casa, vai ter que correr, vai ter que mexer na aplicação, né, porque não vai ter mais o envio em lote, somente unitário, né?
Ítalo, voltando um pouquinho para o síncrono assíncrono, eu pus um print ali no hashtag PapoProCBR, que é o comando do CBR, a CBR NFE enviar, que é o comando que faz o envio da NFE. E a gente pode ver que ali o terceiro parâmetro diz respeito a isso, né? Se vai ser síncrono ou assíncrono. E a gente pode ver que o padrão dele é falso. Ou seja, se a pessoa não informar o terceiro parâmetro, ou informar só o primeiro parâmetro, que é obrigatório, ele vai tentar fazer o envio síncrono, assíncrono, né? Já que o
exatamente.
Então, exatamente. Isso significa que a software house tem que fazer alteração no código dela? Essa pergunta é muito importante para a nossa audiência, sabe? Porque, assim, acho que boa parte da nossa comunidade usa o comando só com os parâmetros obrigatórios, não informa todos esses parâmetros. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para eles. Tem que mudar isso aqui para true?
Então, eu vou falar o que eu fiz no componente CTE, o ACBR CTE, tá? Que eu já falei, essa alteração de envio unitário modo síncrono já ocorreu no CTE, vai ocorrer na nota fiscal consumidor eletrônica, e o fisco já sinalizou que isso também vai acontecer com a nota fiscal eletrônica, modelo 55, tá?
Então, até assim, desculpa te cortar, mas assim, para a gente deixar bem claro para a audiência, vamos separar o que a gente pode fazer no futuro e o que ele pode fazer hoje, porque isso aí começa dia 4 do 9. Então, pode ser que a gente faça alguma implementação aqui na CBR que até lá não esteja pronta ainda. Então, é muito importante a gente sinalizar para a audiência como que ele deixa a aplicação dele hoje aderente a isso. No meu ver, ele tem que pegar esse comando no terceiro parâmetro e colocar true.
Exatamente. Se ele fizer isso.
Tá, vai então funcionar. Vamos deixar isso bem claro. Não, daí depois a gente fala, no futuro nós vamos melhorar, vamos fazer tal coisa. Senão a pessoa não sabe o que ela tem que fazer do lado dela.
Sim. Eu acredito, viu, Daniel, que quem tem aí um PDV emitindo de forma unitária já está fazendo isso, já está colocando no terceiro parâmetro o valor true, né? Porque a Cefaz, ela rejeita, tá? A Cefaz rejeita. Se chegar uma nota ao consumidor eletrônica, uma nota só, né? Desculpa, eu acho que ela não vai rejeitar, não. Ela vai deixar passar no modo assíncrono. Eu preciso dar uma olhadinha para ver se tem alguma chance.
Parece que depende da UF, isso.
Pode ser. Mas, colocando, como você falou, colocando o terceiro parâmetro aí como true, ele vai emitir no modo sim, vai mandar uma nota assíncrono, né? Sem problema nenhum. Tá? Então, você pode, tá? Essa é o que eu falei um pouco antes, né? Você vai ter que mexer na tua aplicação e uma delas é essa, tá? Para você já ir testando, né? Uma das alterações é essa, você alterar o terceiro parâmetro, né? Como você colocou aí, a assinatura do método enviar, mudar o terceiro parâmetro para true, para forçar o modo síncrono de envio. Né?
Então, só para ficar registrado para quem está escutando o áudio e não está vendo aqui o chat, o comando acbrnfe.enviar, ele tem vários parâmetros. Se você usar a sua ideia Ctrl Shift Espaço, ele vai começar a te dar lá uma explicação maior sobre os parâmetros. O primeiro é o número do lote, esse parâmetro é obrigatório, então provavelmente você já está informando ele. O segundo parâmetro é imprimir, verdadeiro ou falso. Geralmente, o padrão dele é true. O terceiro parâmetro, que é o que a gente está falando, é esse que afeta o envio síncrono ou assíncrono, e o padrão dele é falso. Então você tem que forçar um true ali para ele e usar sempre o modo síncrono. E o quarto parâmetro é zipado. Várias CFAs, vários documentos hoje permitem o envio de documentos zipados. Eu recomendo até você ligar isso aí, porque fica mais rápido, a transmissão de dados fica menor, né? E com isso você pode ganhar alguns segundos, microsegundos ou segundos na transmissão ali. Vai lá, então.
O DFProg até ele colocou aí uma imagem no chat aí. Ele impôs aqui uma condição, se a quantidade de notas for maior do que um, então o envio é em lote, caso contrário, é envio unitário, ele atribuindo o valor true para o terceiro parâmetro. Né? O concept aqui perguntou se em homologação o modo síncrono já está sendo rejeitado. Acredito que sim, porque é para forçar você mudar, né, para o envio síncrono. Tá?
Mas assim, até vendo as últimas NTs que entraram em vigor, dá para perceber que muitas coisas que eles falaram que ia entrar em homologação, eles acabaram não colocando. Exemplo, aquela do Rio Grande do Sul, lá com 5949, que era para estar aceitando em homologação e não aceita. Não sei se já está aceitando agora. Mas assim, o fisco não, às vezes não faz o que era para ter feito no ambiente de homologação. Fica meio largado ali, às vezes.
O Alessandro respondeu o concept aqui, dizendo que sim, se mandar as notas no modo assíncrono, vai ser rejeitado. Né? Provavelmente o Alessandro aqui já testou em ambiente de homologação e ele está confirmando aqui. O Mac Armini perguntou se o modo síncrono é aceito normalmente de imediato em produção. Sim. Tá? Ele é aceito. Como eu falei, quando começou a nota fiscal ao consumidor eletrônica, você tinha essas duas opções. Tá? Envio síncrono, somente uma nota, e envio assíncrono com duas ou mais. Tá? Então, o envio síncrono já funciona há anos. Tá? O que vai acontecer a partir do dia 4 em produção é o fim do assíncrono. Tá? É isso que a gente está conversando aqui. Vai acabar.
Para NFCE também, né? Vamos deixar claro. Para NFE eles querem matar, mas ainda não está definido.
Exatamente. Pessoal, Nós estamos falando da nota fiscal ao consumidor eletrônica, modelo 65. Tá? Então, isso daí vai ocorrer agora, dia 4, em produção, dia 4 do 9. Tá? E já alertando vocês que o fisco sinalizou fazer a mesma coisa no modelo 55, mas não disse quando isso vai acontecer. Tá? Então, só para vocês já ficarem espertos aí, né, preparados, né, porque já fizeram isso com o CTE, estão fazendo com a nota fiscal consumidor eletrônica, né, e futuramente vai acontecer com a nota fiscal eletrônica. Tá? Então, o modo síncrono para NFCE já existe há anos, né? Como que eu posso testar isso daí? Daniel colocou aí a assinatura do método enviar, né? Basta o terceiro parâmetro você trocar aí de falso para true. Inclusive o Panda colocou, né, a linha, né, ele colocou no terceiro parâmetro a checagem, né, da quantidade de documentos adicionados na lista de notas, né? Se for igual a 1, né? Se essa condição aqui for igual a 1, vai ser true, então vai ser um envio síncrono. Tá?
Uma coisa também que a gente pode pensar assim, nota fiscal do consumidor eletrônico não faz sentido o assíncrono, porque você quer agilidade, você quer no mesmo envio já ter a resposta do documento. É o que o varejo espera. Você não quer ficar fazendo 3 consultas para ter um documento final no varejo. Isso impacta em tempo, né? Quando que o assíncrono, né, seria útil na NFCE e as pessoas usavam ele? Quando você estava voltando da contingência offline. Então, o que o pessoal fazia? Você ficou em contingência offline. Emitiu um monte de documento lá. Emitiu 50 notas offline. Daí, na hora de você subir essas notas, era comum o pessoal gerar um lote com todas essas notas e subir o lote inteiro de uma vez. Hoje, isso também vai morrer. Ou seja, você vai ter que fazer uma rotininha lá, provavelmente uma thread. Aliás, isso está documentado no nosso curso de fiscal do consumidor eletrônica. Né? Então, você vai ter que fazer uma thread para enviar esses documentos offline num loop. Mas você não vai conseguir mais usar esse modo assíncrono. Então, acho que nesse momento pode dar uma sobrecarga aí no servidor da Cefaz. Tipo, o servidor da Cefaz foi lá e caiu por algum motivo. Ou eles ficaram fazendo manutenção, alguma coisa. Vamos dizer que eles ficam um dia fazendo manutenção. Todo o estado vai emitir offline NFC. Por quê? A Cefaz está em manutenção. Perfeito. Aí você passou um dia emitindo. Tem estabelecimento que vai tirar 400 documentos num caixa, dependendo do volume do cara. Aí a hora que você faz voltar e que esses softwares começarem a serem ligados às 8 da manhã com essa fila de documentos offline no dia seguinte, já imaginou o ataque que isso vai gerar nessa fase de você ficar transmitindo documento, um a um? Vai ser como o Panda falou aqui no chat, vai ser um verdadeiro DDoS. O envio em lote permite que você faça uma requisição, manda um arquivo um pouco maior, mas você não consome o tempo do servidor de abrir conexão, fazer checagem de TLS, de protocolo seguro, aquele handshake, aceitar a conexão. Então, assim, vai ser muito maior o processamento, principalmente nessa quando ele voltar do offline. Não sei não se o fisco não vai se arrepender de tirar o assíncrono da NFCE. Porque toda vez que ele voltar do offline, ele vai ser bombardeado de gente transmitindo documentos em loop.
Esse é o grande problema aí do fim do envio em lote, né? O retorno do offline. E vamos ver o que nos espera com a nota fiscal eletrônica, né? Porque a nota fiscal ao consumidor eletrônica, é um modo, a venda no varejo, né? Como você deixou claro, já, a pessoa está ali no PDV, comprou, pagou, já quer a nota, né? Então, praticamente é uma. Agora, no atacado, né, quando a indústria está emitindo a nota para os seus clientes, né, que são os supermercados, enfim, né, normalmente essas empresas elas lançam todas as vendas, emitem, né, as notas, né, mas que o fisco nos informou, né? O fisco sinalizou que vai também acabar com o envio em lote na nota fiscal eletrônica.
Né? Uma coisa puxa a outra, né, Heitor? Porque você não pode enviar em lote, daí você não faz sentido você ter uma consulta assíncrona. Se não assíncrona, você volta consultando os documentos que você quer. Mas quando você tira isso daí, daí não tem como você fazer o envio em lote, né? A não ser que ele te respondesse um lote, mas daí já imaginou ele ficar processando todo o lote lá enquanto você está esperando a resposta, ia tomar um time-out, né? Então, uma coisa meio que mata a outra.
A resposta do fisco, né, com relação o fim do envio em lote para a nota fiscal eletrônica, né? Porque a nota fiscal consumidor eletrônica a gente até entende, né? O envio unitário, né? Agora, a nota fiscal, né, o modelo 55, né, que o pessoal criticou, o fisco chegou e falou, porque nós estamos decididos a acabar com o modo assíncrono, né, para nota fiscal eletrônica, o modelo 55. O problema é o seguinte, mais de 90% dos lotes recepcionados só tem uma nota. Tá? Só uma nota.
Mas então, assim, isso... Eu lembro que você até comentou isso, que foi o que o fisco falou naquela reunião da Cefaz lá. Mas eu acho isso um argumento imbecil. Desculpa até a palavra. Mas por quê? Porque a maioria dos consumidores realmente envia um documento por vez. Mas o fato de você tirar a possibilidade de você transmitir um lote de 50 documentos para aqueles caras que precisam disso, né, vai impactar muito nas operações e vai dar impacto no servidor também. Hoje, esse tempo de processamento que ele joga para um background, para ele resolver, ele não precisa resolver imediatamente essas 50 notas, vai entrar numa fila, ele vai tratar isso, agora você tira isso e tem que tudo ser respondido de forma imediata, o nível de pressão que a Cefaz vai receber agora vai ser imenso, porque vamos imaginar uma nota assíncrona, você transmite, daí você consulta o protocolo, consulta, eita, me fugiu,
você o consulta número ela. Do recibo. Número isso, do
recibo. Consulta o recibo. Ah, a nota ainda não foi processada. Beleza, espera alguns segundos, consulta de novo. Você vai ficar num loop desse e o servidor lá da Cefaz, ele tem o tempo que ele precisar para gerar esse documento. Geralmente ele vai fazer em alguns segundos. Mas se ele demorasse um minuto para fazer esse documento, tudo bem. Porque a sua rotina já estava esperando isso, essa execução em partes, né? Eu enviei, agora tem que esperar o processamento, agora eu vou ver se o processamento ficou pronto. Agora, quando eles tiram isso, o que eles estão falando? Nós vamos ter que responder tudo imediatamente, em poucos segundos. E na minha percepção, eles não têm estrutura para fazer isso. Vai dar muito timeout, vai ver o que vai ter de gente reclamando.
Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Panda vai ser um caos. E para o fogo no parquinho.
O pessoal que é atendido pela Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul nem liga, né? A Cefaz do Estado do Rio Grande do Sul sempre com excelência de serviço, né? É muito raro ela cair, né? Aí o pessoal de Minas, que nem num dia normal consegue uma atualização boa,
Não, Minas, né, para não desviar muito, né, Minas, o pessoal está tanto no fórum quanto aqui no Discord. Que está acontecendo com o CTE? Empresas antigas estão emitindo sem problema algum, né, envia o CTE, retorna lá o protocolo de autorização ou a rejeição, né, perfeito, está funcionando, bonitinho. Agora, empresas novas que se cadastraram, né, se envia, não, o retorno é uma mensagem em branco, não tem absolutamente nada, 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 tá? Não tem, não vem um erro que você possa pegar e mandar para ser falso, ó, tá retornando isso daqui, né? Tá um erro aí. Estava, né, retornando um erro aí no banco dele. Não, simplesmente não retorna absolutamente nada, tá? E só está ocorrendo com empresas novas, né, que abriram agora, né, estão começando a emitir seus primeiros CTE, né, e teve, eu vi no fórum que teve um lá que pegou a chave do CTE que foi enviado, chegou a consultar, não consta, né, então tá uma loucura, Minas.
E isso porque eles estão com um servidor novo, recém-inaugurado, né? Já era um
Software
servidor que dava muito
novo.
problema, eles prometeram melhorias, falavam que iam fazer um servidor todo novo. Ele parece ser mais parrudo em termos de processamento, né? Mais loucão do que o outro, né? Nas respostas.
Mas pelo jeito ainda não acertaram a mão ainda, né?
É,
E,
vai para
bom,
Cefaz virtual, né? Já resolve.
joga a toalha e diz, ó, não chega e pronto. E última coisa que eu queria comentar, né? Não consta, tá? Deixa eu deixar bem claro, já, né? Não consta isso daqui nessa NT que a gente está conversando, né? Mas só para já ir, para que vocês deixem anotado aí no caderninho, né? O fim do serviço de inutilização de números. Isso já ocorreu com o CTE, tá? Você não consegue mais inutilizar, né? Pulou o número, emitiu CT de número 500, o próximo ocorreu lá uma falha lá, emitiu 510, então não tem o CT 151, 152, 153, enfim, né? Que eu faço agora? Antes você simplesmente ia lá, pedia para inutilizar esses números e vida que segue. Agora não tem mais inutilização no CTE, né? E o fisco sinalizou que isso também vai ocorrer com a nota fiscal eletrônica, modelo 55, tá? Só que eles não disseram, tá, como que devemos proceder com o fim da inutilização. Tá? Ó, agora vocês vão fazer assim, assim, assado. Não. Se você pegar o manual da versão 4 do CTE, que aborda isso, que diz que não tem mais a inutilização, né? Não, ó, não tem mais a inutilização. Ponto final. Não explica o que você deve fazer, tá? E a inutilização a gente utiliza muito, né, com a nota fiscal ao consumidor eletrônica, né? Existe até um vídeo que foi feito, né? Tem uma nota técnica da Cefaz, né? Que mostra todo um roteiro de quando entra em contingência offline, né? Diz um passo a passo como que você deve proceder, e nesse passo a passo, né, tem a inutilização ali no meio. O uso dela, tá? Então,
Mas assim, Parece que eles não deixaram claro o que fazer com esses buracos, né? Você volta a emitir documento ali?
Então.
Porque você deu um exemplo aí de um salto de 10 números. Mas vamos dizer que o cara estava na 500 e pôs um zero mais, foi para 5 mil. Aí vai ter um monte de lacuna.
Então, inclusive, nessa reunião com o fisco, tinha um rapaz de uma empresa lá, ele contou, olha, a minha aplicação funciona assim, passado. E agora? O pessoal do fisco ficou olhando para a cara dele e não disse, então, agora você vai fazer assim, assim. Não falou
agora,
nada.
Agora você não vai errar mais. Você nunca mais vai pular número.
Você não pode deixar o usuário ali a escolher o número da nota. Quer dizer, quem tem que escolher o número tem que ser o software. Quer dizer, se ele emitir a nota de número 500, ele já mostra a próxima agora é a 501 e você não consegue alterar. Tem que travar o campo lá, né? Não deixar não, o usuário...
Isso é tranquilo de fazer, né? Isso é um bom software. Sim. Vai ter um controle desse. Mas isso em si não garante a falha de pular números. Por exemplo, Sim. Se você tem esse cenário aí, o software tem esse controle. Mas daí você... Às vezes você está num cliente novo, por exemplo. Você ganhou um cliente que já funcionava com NFC lá. E o cara que saiu bronqueado, não saiu... Não está querendo ajudar ninguém, passar informação para ninguém. Você não tem acesso ao banco dele para saber qual foi o último documento. O dono dificilmente vai saber falar qual que foi a última. Então, assim, você vai ter que provavelmente chutar algum número ou abrir outra série. Então, assim, tem situações que realmente você vai ficar com uma lacuna, mesmo você tomando todos os cuidados no sistema. Então, o fisco tem que deixar claro o que fazer.
Exatamente. A lacuna.
Então, faz, emita novos documentos aqui. Mas ele não deixou claro.
No CTE, não explica o que fazer. Na reunião com o fisco, o rapaz lá abordou lá, falou, e agora? Né? Os caras simplesmente não responderam nada. Né? Ó, você vai proceder dessa forma aqui. Né? Então, eu acho que...
Eu fico imaginando como que isso vai voltar para o fisco. Os erros vão ocorrer. Porque não é só porque eles mudaram a lei e que os erros não vão... As lacunas não vão aparecer. Daí vai chegar uma lacuna lá, o escritório vai falar, ficou um buraco aqui da senha 200, tá sem, não tem nota. Puxa, deu um problema no sistema aqui, darará, e acabou ficando com essa lacuna. E agora? Ah, inutiliza. Não tem como inutilizar mais. Como assim? Não tem mais. Pô. Daí vai escriturar e vai ficar com a lacuna. Daí o fisco vai vir e para cima do contribuinte. Falou, a escrituração aqui está errada, tem uma lacuna de 100 documentos. Tá bom, mas o que eu faço, então? Eu não tenho como inutilizar mais esses números. Eu posso emitir, então, a 101 até a 199 de novo? Ah, não, você não pode emitir porque você já está na 1000. Como é que você vai voltar para a 100 agora e a data lá para frente? Não pode? Então, o que eu faço? Eles simplesmente não deram uma resposta para isso.
Não deram. Não deram. Não falaram de que se nós vamos entender que a nota não existe, né? Pelo contrário, até então, né? A Cefaz entendia que a nota existe, tá? Então, se você não inutiliza, né? A Cefaz entende que a nota existe e não foi enviada para eles, né? A mercadoria circulou, né? Então, é assim que a Cefaz vê. Agora, com o fim da inutilização, a Cefaz vai mudar essa maneira de ver? Ela vai entender que se na ausência do número, na ausência de uma nota com aquele...
Alô, Ítalo? Você ficou mudo aí. Cachorro comeram o microfone, Ítalo.
Oi, tá me ouvindo?
Voltou.
Então, que a Cefaz vai fazer? Ela vai entender, né, que apesar de não existir uma nota lá de número 500, né, 501, ela vai entender que ocorreu um erro no software, né? Podemos emitir essa, uma nota com esse número, né? Retroativa, né? Fala, bom, já estou de número 1000, né? Pulou a de número 100, que eu faço? Né? Posso emitir? Né? Qual é o prazo, né? De tempo? Tem que ser dentro do mês? Tem que ser dentro do ano para emitir com número retroativo? Né? Então...
Ou eles vão querer, de repente, igual o Panda falou aqui, que faça uma ocorrência, né? Tal da denúncia espontânea, né? E daí o que vai acontecer? Vai sobrecarregar essa fase de envio de denúncia espontânea. A denúncia espontânea ninguém gosta de fazer, porque você está meio que chamando o fiscal para olhar para você. Né? Mas se for o único jeito, vai bombardear eles. Isso aí eles vão falar, eles não vão saber o que fazer com isso aí. É incrível como... Parece que eles não pensam no final, não conversam direito com as outras entidades, não sei.
Foi o que a gente percebeu, né? Na, a Cefaz, ela tem certas coisas que ela já vem dizendo, olha, se prepara, isso vai ocorrer, né? Então...
Como que está sendo aí nos documentos que, onde isso já não existe mais? Você tem algum feedback já disso ou não?
Olha, até o momento, eu, tanto no fórum quanto no Discord, que nem isso já ocorreu com o CTE, né? E de não existir inutilização. Eu não vi ninguém dando alguma coisa, dizendo, olha, pulou a numeração e agora o que, que eu faço? Né? E só para lembrar vocês com relação à inutilização, o MDFE, o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos, né? Cuidado, não confunda com os eventos de manifestação, né, do destinatário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O MDFE, que é muito utilizado por transportadoras, né, elas emitem o CTE e depois relaciona todos esses CTEs no MDFE, né, para ocorrer o transporte, inclusive transporte interestadual. O MDFE, tá, desde o seu nascimento, nunca teve o serviço de inutilização. Tá? Esse documento ele já nasceu sem esse serviço.
É que esse tipo de BO, o que fazer com essas lacunas, como escriturar, como tratar isso daí, isso aí demora um pouco para chegar, né? Para voltar para software house, vamos dizer assim, né?
Sim.
O escritório vai detectar, não vai saber o que fazer com o SPED, ou um fiscal vai criar caso com aquilo, e daí ninguém vai saber como tratar direito aquela situação, né?
O Big Wings, ele lembrou, né? Eu até ia falar, mas ele ficou aqui no chat, né? Que o MDFE, ele, na verdade, ele é um documento fiscal, mas ele não é escriturado, né? Você não escritura ele, né? E não é um documento de compra, é um documento a mais aí no transporte, né? Da mercadoria. Então, a numeração aí não tem. Se ela falhar, tudo bem, né? Você não vai escriturar, né? Não vai fazer escrita fiscal ou contábil do MDFE, tá? Ele é só para simplificar a vida do caminhoneiro no posto fiscal, só isso. Ele foi criado para isso, para agilizar, tá? Ali na fiscalização, tá? Então, se pular a numeração, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então, é só uma curiosidade, né, que o MDFE ele já nasceu sem esse serviço. Né? E não sei realmente o que a Cefaz está pensando, né, com o fim da inutilização, como proceder. Então, é uma coisa que a gente precisaria dar um jeito aí de questionar o fisco, né? E agora, o que a gente faz? Né? Emita uma nota técnica aí, emite um boletim técnico. Eles têm agora esse novo documento, né, chamado boletim técnico, né? Emite um boletim técnico aí, né, explicando, né? A Cefaz chega a fazer isso. Às vezes ela faz uma nota técnica, um boletim técnico, né, explicando, olha, agora você, essa informação nova aqui, você vai imprimir em tal lugar no DANF e tal. Ela dá, chega uma hora, ela acaba fazendo um documento explicando. Então é isso que a gente precisa, né? Que ela emita uma nota técnica, emite um boletim técnico, né, não importa qual, explicando, olha, pulou, o procedimento vai ser esse, né? Vocês vão fazer assim, né? Você vai ter um prazo, né, de tempo ou de numeração, então você vai ter que ficar esperto com a numeração, se pular rapidamente você já emite retroativo, não deixa virar um mês, enfim. Ela tem que dar um parecer quanto a isso, explicar o que fazer, né? Ou então, ó, não, você não precisa fazer nada, que pulou a numeração e acabou. Alguma coisa ela tem que, tem que vir dela, tem que explicar o que, que a gente tem que fazer a partir de agora. Tá?
Porque até, isso até já... porque se ficar nesse limbo do jeito que está, sem uma definição do que é o correto a fazer, pode ser um prato cheio para os sonegadores. O cara exatamente. Simplesmente não envia os documentos e depois ele fala, não, isso aqui foi um pulo na numeração. A gente sabe que tem estado que não tem o programa de cidadania lá, que o cara precisa escanear, pode escanear o QR Code, né? Então, muitas vezes, o fisco não sabe que aquela NFC foi emitida, né? Até por isso que São Paulo, por exemplo, nunca aceitou a contingência offline aqui, porque ela acaba dando margem para o cara simplesmente apagar aquele documento do HD dele e nunca enviar, né? Então, São Paulo nunca achou isso seguro. Mesmo você tendo aqui a nota fiscal paulista, que o cara poderia escanear o QR Code para ver quanto ganhou, de quantos centavos ele ganhou. E daí o fisco fica conhecendo aquele documento mesmo, ele ainda não tendo se enviado para a Cefaz. Mas é muito risco, né, essa questão. E se eles não sei se eles perceberam isso, se eles não definirem de forma clara o que fazer com essas numerações, vai ser um prato cheio para a sonegação fiscal.
Exatamente. Então, eu quis levantar essa questão, tá? Porque isso já foi implementado na versão 4 do CTE. Na versão 4 do CTE não existe mais o serviço de inutilização e o fisco sinalizou o fim da inutilização na nota fiscal eletrônica, modelo 55. Tá?
O CTE 3 está em vigor ainda, né?
Tá.
Ele vai ficar, acho que, 8 meses, 6 meses em conjunto,
então,
né?
Então, a informação que eu tenho é até dezembro deste ano, tá? Ó, o Panda colocou, então, 31 de dezembro de 2023.
Então, é por isso que a gente não teve problema desse negócio da inutilização, porque ninguém está usando o CTE4. Está todo mundo usando o CTE3. Não,
já tem o pessoal já usando.
Não, mas a minoria da minoria, né? O pessoal deve estar metendo bronca no CTE3 mesmo, fazendo o que sempre fez, a inutilização e tal. Mas a hora que ficar só o 4 sem a inutilização, aí a gente vai começar a ver o que pode acontecer na NFE vezes 10, né? Porque o volume é muito maior na NFE, né?
Então, eu acho que nós, né, o projeto ACBR, acho que a gente poderia estar questionando, não sei se diretamente ao fisco, acho que a gente não consegue, né, diretamente questionar eles, a gente vai ter que usar alguém aí, né, como ponte, a gente tem condições de fazer isso, deles darem uma explicação, uma coisa oficial, né, como proceder, né, e para que a gente possa depois, né, fazer um papo pró, criar um tópico, obviamente, no fórum, olha, o procedimento é esse, né? recomendação, né, informação oficial do fisco, né, se acontecer, você vai ter que fazer dessa forma aí, a gente avisar o pessoal, né, como proceder, tá? Porque
legal.
Vai acontecer na nota fiscal eletrônica. Como você falou, já está acontecendo na versão 4, mas o pessoal ainda está usando a versão 3, né? Então, mas eu acho que a gente tem que já correr atrás disso, pedir uma explicação para o fisco, né, para que a gente possa orientar o pessoal que usa os componentes, não só os componentes que usa a Lib, né, porque isso afeta todo mundo. Tá?
Bacana. Eu acho até interessante a gente criar um tópico no fórum sobre a SNT, mais conciso e abordando esses tópicos que a gente falou hoje no PAPRO, que são os pontos que ele tem que alterar no código. Até essa é a pergunta do Alessandro aqui para a gente fechar essa edição. Né? Além dessa questão do síncrono e assíncrono na NFC, tem mais alguma situação dessa SNT que a gente tenha que mexer no código? Eu acho que pode demandar alteração no código. Quando a gente fala alteração no código, é você ir lá mexer no seu fonte, gerar uma nova versão e fazer o rollout em todos os clientes afetados. Isso pode demorar. A gente sabe que tem software house aí que tem muitos clientes e fazer um rollout para eles pode ser uma questão de meses, para até ele conseguir atualizar todo mundo. Né? Então, não é tão simples assim, só compilar uma versão nova. A gente sabe que, dependendo da software house, isso ele tem que se preparar muito antes, né?
Sim. Eu dessa NT, aquilo que eu vejo é que há necessidade de alteração no software e testes é essa questão do modo assíncrono, tá? Que vai acabar. Então, pessoal, quem ainda não mexeu nisso, corre. Corre porque o tempo está esgotando. Ó, já é 20 e a chave vai mudar dia 4 do 9. Faz as contas aí. Tá? São 15 dias. Né?
E assim, já dá para fazer a mudança. Você já pode criar uma aplicação que envia no modo síncrono a NFC, testar em homologação, que a homologação teoricamente já está com essas regras novas. E você pode mandar para o seu cliente em produção hoje. Você não precisa esperar entrar 4.7. Por quê? Porque, como o Ítalo falou aqui, o modo síncrono sempre foi aceito na NFC, desde lá do começo. Então, se você mudar a sua emissão de NFC para síncrono, não vai ter problema nenhum. Você pode pegar essa versão e colocar no cliente hoje, que ela já vai funcionar.
Exatamente. Tá? Única coisa, tá, é aquela questão do retorno do offline, que você pegava todas aquelas notas, eu tenho 30 notas que foram, vamos dizer assim, emitidas em offline, que agora eu preciso mandar para a Cefaz, que muitos deviam montar um lote e mandar, né? Então, isso não vai funcionar mais. Então, é aí que você tem que se debruçar, né, estudar como que você vai resolver essa questão aí, tá? Então, criar um looping aí, vai começar a mandar, né? É isso que você vai ter que parar e estudar como que você vai alterar o teu software, tá? A outra questão que você já pode já fazer e já pôr no teu cliente, que é mudar para o envio síncrono, no caso a tua aplicação não faça isso. Então, mude isso daí, testa e já põe nos teus clientes. E depois você começa a estudar e não deixa para amanhã, não. Você vai ter que começar a fazer isso hoje se você ainda não começou, porque o tempo está curto, muito curto mesmo. Tá?
Legal. Para a gente fechar essa edição aqui, só comentar eu vi que estava rolando aqui no chat também, uma questão sobre a obrigação de identificar o consumidor a partir de um valor. Isso, alguns estados realmente têm isso, né? Eu acho que o valor na legislação nacional também existe um valor, que se não me engano é 10 mil. Me corrijam se eu estiver errado, mas acima de 10 mil você obrigatoriamente tem que colocar o CPF daquele consumidor. Ela não pode ficar sem identificação. CPF ou CNPJ. E alguns estados abaixam esse esse teto aí, eles, por exemplo, o Lucas colocou aqui um decreto do Piauí que eles limitam isso em 3 mil, ou seja, se vai fazer uma NFC acima de 3 mil, então necessariamente precisa identificar o CPF daquele cliente. Em alguns casos, não acontece a rejeição do documento se você não informar o CPF. Ele passa. Mas você estaria indo contra a lei daquele estado que quer que o CPF seja identificado a partir daquele valor. Qual que é o entendimento do fisco? Poxa, isso aqui é um documento com valor alto. Eu quero saber de onde ele saiu e para onde está indo. Eu quero saber. O fisco quer ter esse controle, né? E a nota fiscal do consumidor, sem identificação, ela tira esse rastro do fisco, né? Se não me engano, tem alguns estados que o limite é até R$500. É uma coisa assim, tipo, para todo mundo. Sugestão, coloca no seu software um parâmetro de configuração, do tipo, qual é o valor máximo da venda que eu posso emitir sem identificar o cliente. Então, você coloca ali um parâmetro, que vai mudar, tem estado que vai baixar, tem estado que vai aumentar, outro vai entrar. E você tendo um parâmetro, você consegue ajustar isso conforme a localização do cliente. Então, você está vendendo, a nota passou daquele valor parametrizado, opa, preciso pedir o CPF do cliente. E aí, às vezes, alguns softwares caem porque ele pede o CPF do cliente lá no começo. Então, você tem que fazer uma rotina mais genérica que também possa identificar o cliente lá no final da venda porque estourou o valor máximo. É um ponto de atenção também, mas que depende muito de cada estado. Aí você tem que bater na sua Cefaz para saber. Ou aqui no Discord mesmo, lá no hashtag Cefaz, coloca pergunta. Se alguém sabe aí qual é a condição do seu estado, provavelmente alguém aqui já vai te ajudar lá também. Ítalo, quer fazer mais um comentário para a gente fechar essa edição?
Não, só agradecer a presença de todos, né? E não esqueçam do dia do ACBR, né? Tá chegando aí. Estaremos lá.
Tá chegando e eu tô ficando nervoso já, porque tem um monte de coisa para fazer ainda. Mas já tá lá.
Tá perdendo os cabelos que não tem.
Já não tenho. os ingressos estão ainda no primeiro lote, mas deve ter uma virada, se eu não me engano, não sei se é o fim desse mês ou não, deve virar o lote, né? Então, quem está interessado em ir com preço um pouco mais baixo, aproveita enquanto está no primeiro lote. Já estamos com bastante inscritos, né? O espaço lá é muito grande, cabe muitas pessoas. Às vezes a gente está com a expectativa de receber mais de 1000 pessoas nessa edição. Mais de 20 patrocinadores também, então a gente quer fazer uma espécie de mini-feira para você interagir lá vai ter um espaço maior entre as palestras, então você vai poder circular no evento, conhecer os stands, ver o o pessoal que está lá tem de oportunidade para a Software House. Acho que vai ser a grande tônica desse evento, vai ser justamente isso, construir parcerias. Quando você tem parceiros bons, você consegue fazer negócios novos, coisas que, de repente, você jamais conseguiria fazer sozinho, né? A gente quer levar para o dia do CBR, a gente está procurando até oferecer patrocínio para empresas que tenham isso, que tenham alguma proposta de parceria para a audiência que está lá, para software houses que vão estar lá. Então, vai ser um dia bem legal para você ganhar conhecimento e também fazer negócio. Quem ainda não está se inscrito, corre lá. E quem for do ACBR Pro, bate nas meninas do Pro lá, que tem um desconto para quem é do ACBR Pro. Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de hoje. A gente espera ter esclarecido um pouco essa questão da NT que está entrando agora, dia 4 do 9, ou seja, tem 2 semanas aí, né, para entrar. Não é na próxima segunda, mas é na outra. Então, é correr e... Provavelmente seu software já está tudo certo, tá? Se você faz emissão de NFC, provavelmente você já estava usando o modo síncrono. Se sim, só confere no fonte lá. Se sim, beleza, descansa. Mas se você vê que estava usando o assíncrono, aí você tem que fazer uma nova versão e já sair fazendo o rollout dos seus clientes para eles não pararem na segunda. A gente até vai ficar meio esperto aqui na segunda do dia 4, porque acho que vai ter muita demanda de gente. Meu software parou, o que, que aconteceu? Até ontem estava funcionando, agora não funciona mais. Então, é por causa dessa questão aí. Então é isso, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para todos vocês. E quinta-feira tem mais uma edição do Papo Rock, que vai ser bem legal. A gente vai falar sobre fusões e aquisições. E vai estar aqui o Marco Polo e também o Hugo Jean Pardal, que é da Saurus. A Saurus, para quem não sabe, foi comprada recentemente pelo Banco Safra. Então, eu brinco nas palestras que eu dou que que hoje ter software house tá mais interessante do que ter cervejaria. Teve um tempo que os caras abriam uma cervejaria só para ver se a Ambev comprava. E hoje tem as adquirentes, os bancos, as software houses maiores estão de olho no software house para comprar. Então, é uma boa oportunidade para quem tem uma empresa de software, uma carteira legal, está com a empresa organizadinha, paga os impostos em dias, os funcionários também. Os investidores estão de olho, sim, para comprar essas carteiras, né? Então, quinta-feira a gente vai falar um pouco sobre isso. Às 10 horas em ponto no Papo OCBR. Valeu, pessoal. Bom dia de trabalho para todos vocês.
Obrigado, pessoal. Até mais.